Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
The vet to Ingram and a block from his left guard goes deep and he's got it. Marquise Brown, what a catch. First and 10. Good call, Rich. It's picked off. Marcus Peters. He has nothing in front of him. There he goes. Chased by Erickson. That is a pick six. Another touchdown. Marcus Peters. It's a second down and three. Jackson takes it himself. Look at him dart back and forth. Oh, he broke his ankles. Now he's got an entourage. And he's got a touchdown. He is Houdini. What a play. 47-yard touchdown run by the magical quarterback, Lamar Jackson. Third and eight. Here they come. Williams up the middle. Bang as he throws. And he got a touchdown out of it. Wow. Caught on the play, a 20-yard grab. Jackson was the one to find his receiver, Marquise Brown. Here comes Judon. Oh, but up the middle they come, another fumble, and this time it is picked up on the play by Bowser. He's going to go in, another defensive touchdown. They will hit you in every angle, every way. That's the fifth defensive touchdown this season for Baltimore.
Estamos começando mais um episódio. Ai, meu Deus do céu, cara. Eu não sei o que eu faço. Olha, queridos. Eu tô desde. Você tá escutando, né? Eu tô desde 2013 acompanhando essa bodega, torcendo pro Baltimore Ravens, desde aquele retorno de 109 jardas do Jacoby Jones. E eu não lembro em nenhum momento em ter visto um ataque tão maravilhoso, um ataque tão poderoso. Eu não sei nem como me comportar durante o jogo. Eu quero xingar e não consigo. Eu sou o Cleverton Linhares e estou aqui com o Giba Pérez. Boa noite, Giba.
Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo. É sempre muito bom estar por aqui falando sobre esse time maravilhoso, muito ofensivo, com um ataque sensacional que é o Baltimore Ravens. Eu nunca achei que eu fosse falar isso na minha vida, senhoras e senhores. Pra quem tava acostumado a ter um ataque com o Joe Flacco, sem o wide receiver, que não caminhava em campo, que era uma festa de three and out, que a gente tá vendo esse ano, é quase uma obra de arte, né? É, não que a gente vive desconfiado, a gente não tá acostumado a esse tipo de coisa, né? Então a gente vive desconfiado, é aquela coisa, porra, em alguma hora vai dar merda, hein? É, eu fico pelo menos com essa sensação sempre, mas o que a gente tem visto é, assim, é o melhor ataque que eu já vi do Baltimore Ravens. Acredito que seja o melhor da história da franquia, que não é tão longa assim, diga-se de passagem, né? E acho que dos que eu vi, o segundo melhor era de 2014, que era bom, assim, mas nada absurdo também.
A gente vive desconfiado, troca, vira a cena, põe aquele tweet do Giba no começo do jogo. Por favor, não me deem sustos hoje.
Exatamente.
Pois é, gente.
Meu estado de espírito é eternamente otimista, mas com medo. É eternamente esse meu estado de espírito.
Justo, né? Pra quem teve Mike Wallace agora tá vendo Marquise Brown, né?
É, pois é.
Ai, ai, 49-13 no Paul Brown Stadium. Vamos tomar cuidado porque não queremos problemas com o Ibama, porque os Tigres de Bengala estão ameaçados de extinção, tá bom, gente? Vamos devagar, vamos com calma, com tranquilidade.
Dizem vamos que o Ibama está procurando Lamar, hein? Depois do que ele fez,
depois daquele crime cometido, não,
em... O Nick Vigil tem família, gente. É maldade com ele, coitado.
Ai, meu Deus do céu, vamos pros recados. Ai.
Acostumado, viu? recadinhos rápidos, galera. apoia.se/casadocorvo, seja torcedor de elite, com R$1 você já faz uma grande diferença para esse projeto. Atenção a torcedores de elite dos planos Veteran e Hall of Fame, eu sei, eu tô devendo a newsletter, eu tô devendo essa recompensa para vocês, eu só preciso adequar a minha agenda, a preparação das recompensas, mas pode deixar que eu tô fazendo o possível para poder em breve normalizar tudo, tá bom? Não se preocupem, eu não abandonei vocês, tanto é que eu tô semana a semana tentando me cobrar aqui, tá bom? Nós estamos nas principais plataformas de podcast internet afora, então vai lá, curte a gente, certo? Se você nos ouve no Spotify, segue a gente lá, por favor. Se você escuta pelo aplicativo de podcasts da iTunes, vai lá na loja então da iTunes Store, procure a Casa do Corvo e deixe suas 5 estrelinhas e seus comentários para que a gente possa ganhar relevância dentro da iTunes Store e assim alcançar mais ouvintes, tá bom? Nossas redes sociais, facebook.com/casadocorvobr, nossos twitteres, @casadocorvo, @bravensbra, nosso Instagram, @casadocorvo, que esses dias andou bombando aí com conteúdo muito legal. E não se esqueça, nós somos parte da família FumbleNanet, fumblenanet.com.br, lá tem conteúdo diversificado sobre NFL, sobre NBA. Além da Casa do Corvo, tem o Famblinho toda quinta-feira. Tem o Esportismo falando sobre os mais diversos esportes americanos. E mais de 20 podcasts sobre NFL. Você que escuta a Casa do Corvo e não torce para o Baltimore Ravens, vai lá porque é quase certeza de ter um podcast para o seu time, para a sua torcida. E, é claro, o Noaro Podcast e outros podcasts de franquias da NBA. Você que curte o melhor basquete do mundo, famalonet.com.br também tem conteúdo para você, tá bom? Aproveitando que você está de passagem pelo Famalonet, então vá no post desse episódio e deixe o seu comentário para que ele possa ser lido aqui no nosso episódio, tá bom? Eu estou sendo breve nos recados porque a galera andou caprichando. O Luiz Renato deixa o seguinte: eu li o artigo do Gibe e nem sabia que era ele que tinha escrito. Até tinha esperança de ser. Que texto do caralho! Ele está se referindo ao texto que saiu recentemente no Globo Esporte sobre a trajetória do Lamar Jackson desde o high school até a sua carreira como profissional no Baltimore Ravens. Eu prometi que ia deixar linkado, eu não sei se eu coloquei, mas eu vou tentar deixar de novo, tá bom? Sobre o jogo contra o New England Patriots. Chupa, Giselo! Meu Ravens te comeu com farofa. Bengals, prepara o rabo. Estamos chegando nessa porra. E foda-se meus vizinhos que me xingaram domingo. Meu Deus do céu, vai com calma, cara. Por favor. Você sabe que existe também a lei do silêncio, né? Depois de ser aturado, não pode fazer barulho. Eu já quase fui preso por isso. Não tinha a ver com o futebol americano, mas tudo bem. O Ronan Freitas, esse deixou aqui um documento gigante. Que jogo, amigos. Chupa o Imperador Palpatine, o hype é real. Pronto, agora que botei pra fora algumas observações sobre esse time. Primeiro, olha que o negócio aqui é complicado. Prepara que quase um podcast à parte isso aqui. Como o ponto verde no Chuck Clark fez diferença para essa defesa? Inacreditável a melhora do time desde então. Com a flexibilidade que ele traz, podemos substituir os linebackers à vontade, sem perder o poder na defesa contra a corrida. 2. Nosso pass rush não gera muito sexo, isso é verdade, mas ninguém pode dizer que não geramos pressão com a defesa número 1 da linha, que é Berrides, e nossa secundária, quem precisa de sexo. Às vezes é bom, né, pra dar aquele sossego a leão no quarterback, dar aquele choque, assim, colocar, impor moral no ataque adversário, é gostoso, é bom. 3. Por falar em secundária, bem-vindo de volta, Jimmy. Aquela pancada no Philip Dorsett foi uma coisa linda de se ver. O Bengals, agora sem AJ Green, tá no sal contra nós. Aguardo que a gente vai falar disso no episódio. Ainda na secundária, Brandon Carr jogando de safety como se fizesse isso há 10 anos. Impressionante a flexibilidade desse jogador, além da disposição de fazer o que foi pedido dele. O que for pedido dele. A gente comenta um pouquinho sobre a situação do Brandon Carr. O cara também não tá nas melhores cadeiras dentro de Baltimore, né? Número 5. Não, mentira. Número 5. Nosso querido número 44. Que jogador. Peço desculpas a quem pensa diferente, mas se tivesse de escolher Humphrey ou Ramsey, me dá o Humphrey que eu fico feliz. Um jogadoraço, exemplo dentro e fora de campo que nunca vai te dar as dores de cabeça do outro rapaz lá. Isso aí. E número 6, Josh Bynes, quem diria? Acho que só isso já basta, né? Que adição, Josh Bynes, né? Puta merda. Agora sobre ataque. Eu sei que tá gigante o comentário, foi mal, tô me sentindo até um participante do podcast. Quem sabe você não vem num podcast de Bye Week pra participar com a gente, né? Vamos pensar nisso? Número 1. Preciso falar sobre o Lamar? Acho que não, né? Número 2. Como esse time bloqueia bem? Mark Ingram quase virou um cara do avesso. Gus fez exatamente isso. Nick Boy é uma parede. Uma parede que marca touchdowns agora. E o Ricard fez até fake block nesse jogo. Boy que não tem tido muita participação como recebedor, mas é melhor bloqueador dessas classes de wide receivers. Seth Roberts também. Vi ele levar um bloqueio de 25 jardas nesse jogo. Enfim, repito. Como bloqueia bem esse time. Quem diria, né? Número 3. Temos o melhor grupo de tight ends da liga. E a disputa não é muito próxima. E digo mais. Na minha humilde opinião, temos o melhor tight end all around da liga. No Nick Boyle. Não é o mais explosivo, mas é um bom recebedor com excelentes mãos. O melhor bloqueador da NFL. Pois é. Número 4. Nossos running backs são imparáveis. Isso com certeza. Nesse esquema do Greg Roman. Uma dupla impressionante. Corre com força. Sempre caindo pra frente quando caem. Ingram corre como se não vemos por essas bandas há muito tempo e Gus Edwards faz uma coisa que acho no mínimo curiosa. Geralmente o running back sai em rota quando não pega blitz. Ele sempre procura alguém para bloquear pro Lamar. Número 5, Greg Roman, não utilize 11 personal com corridas inside zone nesse time. Não funciona. Tá dado o recado. O Greg Roman é um cara que trabalha bastante com o jogo corrido. Muita gente já puxou o pé dele de que o negócio dele é só isso. Que times com ele correm pra caralho e abrem mão do passe. Aqui ele tá sabendo dosar bem. Tá sabendo tirar vantagem das valências do Lamar. Isso é muito bom. Acho que é isso, gente. Perdão de novo pelo comentário gigante. Sobre o jogo contra os Bengals, acho que é como eu li por aí. Se esse jogo é uma armadilha clássica, é uma ratoeira para pegar um urso e o Bengals não é um urso nessa analogia. Minha bold prediction. Lamar Jackson, 200 jardas de passe, um touchdown, 100 jardas corridas, um TD. Time como um todo, 250 jardas corridas, 3 TDs, um do Ingram, do Edwards e um do Jackson. Defesa, uma interceptação do Jimmy Smith. Quase, hein? Placar 31-3, Cincinnati Bengals. Quase 10 minutos de recado. Ainda tem notícia. O programa está gigante, então vou parar por aqui e vamos nessa. Antes da gente ir para a pauta, vamos falar um pouquinho de uma movimentação do Baltimore Ravens que rolou agora há pouco. O Ian Rappaport, eu gosto de falar o nome dele que é pomposo, o Ian Rappaport, ele anunciou que o Baltimore Ravens contratou o defensive tackle Justice Ellis, que era do Oakland Raiders. Eu pessoalmente não faço ideia. Eu
dou matapeco.
É, é verdade, veio também o do Matapeco do Denver Broncos, esse que a gente já falou um pouco na temporada.
A gente falou sobre a possibilidade dele vir,
né? Quando enfrentamos.
Quando ele foi cortado.
Exatamente. E aqui um pouquinho da movimentação do Baltimore Ravens nessa tarde hoje, né? A adição do Justin Ellis, o Matapeco e o cornerback Iman Marshall, que finalmente foi ativado da Injury Reserve, e o time vai poder contar com ele. Em contrapartida, a gente dispensou o cornerback Cyrus Jones, que agora tá
já na... Já foi tarde.
Né? Deus é mais. Aleluia. O defensive end, o Fomba Kamalu, que esse era do New England Patriots, né?
É, ele era do practice squad do Patriots. A gente trouxe ele na semana antes do jogo contra o Patriots, porque a gente tá perdendo muitos jogadores por lesão, e ele veio, ficou aí fazendo turismo em Baltimore essas 2 semanas e agora foi embora.
É uma cidade agradável, cidade aprazível.
Uma cidade litorânea, bonita, com um porto legal.
Né? E o DT Daylon Mack foi para Injury Reserve, né? Especula-se que parte dessas movimentações também tem a ver com a ausência do Michael Pierce, que saiu lesionado do jogo. E eu não sei se é por conta disso, a gente meio que passou um apertinho básico com o jogo corrido do Cincinnati Bengals. Eu não sei o que uma coisa tem em relação a ver com a outra, vou deixar essa parte com o Giba, mas toma aí, movimentações do Baltimore Ravens aos 45 do segundo tempo.
É, o Baltimore vem fazendo isso com bastante frequência nessa temporada, principalmente na defesa, né? É, da semana 4 para cá, são 8 jogadores que não estavam no elenco que estão nesse momento. Então o time vem buscando encontrar novas peças, seja por lesão ou por falta de funcionamento ou por produtividade baixa, enfim. O time vem mexendo, vem buscando novas peças para contribuir e vem fazendo isso muito bem. Você vê o Marcus Peters, que chegou aí muito bem, o Josh Bynes, o LJ Fort, que já ganhou mais 2 anos de contrato aí de lambuja. São 3 caras que foram contratados no meio da temporada para ajudar e estão ajudando muito. O Marcus Peters já tem 2 pick 6 pelo Baltimore. Então, o Eric DeCosta vem fazendo isso muito bem. A lesão do Pierce foi primordial no jogo terrestre do Bengals ter funcionado, porque ele e o Brandon Williams se revezam muito ali no meio da linha defensiva. E muitas vezes eles jogam juntos em drives iniciais, primeira, segunda descida, porque são situações de corrida e eles dois são muito bons contendo a corrida. E aí ele saiu logo na primeira campanha, nas primeiras descidas do Bengals no jogo. Ele se machucou na primeira jogada de ataque do Bengals. Ainda tentou jogar as outras duas, não conseguiu. Jogou mais ou menos e saiu e não voltou mais pro jogo. Foi uma lesão de tornozelo. O Harbaugh disse que foi feito um raio-x e que não detectou nenhuma fratura nem nada. Mas pelas movimentações, aparentemente ele deve perder algumas semanas aí pra frente. É, o Domata Peca é um cara muito experiente, são 13 anos de NFL, são 11 anos no Cincinnati Bengals e mais 2 no Denver Broncos. É um cara que vai muito bem contra a corrida, são 47 tackles for loss na carreira e 50 QB hit. Então é um cara que contribui muito nesse sentido, são 20 sacks só em 13 anos, é uma estatística até relativamente boa para um cara que joga no meio da linha, que não era um Donald da vida, né? Tirando a exceção da exceção. Mas ele vem pra é um sinal, tanto ele quanto o Ellis também, é um cara que tem meio tackle na carreira de 5 anos, são meio sec, na verdade. É, são caras que vêm pra conter o jogo corrido ali por dentro pra ajudar o Brandon Williams, provavelmente enquanto o Michael Pierce não tiver condição de jogo. Acho que essa movimentação é um sinal disso. O Iman Marshall é o que a gente falou durante o draft, né? Ele é um cara que é muito versátil na secundária. Ele pode jogar tanto de corner quanto de safety, que é uma coisa que a gente precisa nesse momento, né? Porque como a gente tá rodando muito essa questão de linebacker e o Chuck Clark tem ido muito pro meio do campo jogar na dime, a gente tá botando o Brandon Carr de safety lá no fundo. O Iman Marshall pode se revezar um pouco ele ali. É, a situação do cara tá ficando cada vez mais difícil de ter espaço no elenco, ele já não joga mais corner. Aí começaram a botar ele de safety no pacote dime. Aí daqui a pouco ele safety no pacote dime, ele vai entrar. Mas o Iman Marshall tem essa versatilidade que é importante. Ele pode jogar tanto de cornerback quanto de safety. E ainda pode contribuir no special teams, que é uma coisa que a gente tá meio... É, acho que talvez seja a pior unidade do Baltimore nesse ponto de time de especialistas nos últimos anos, assim. O time tá se perdendo, não tá conseguindo fazer bons retornos, tá permitindo alguns retornos bons, principalmente do Bengals. Nos 2 jogos foram bons retornos deles, é a melhor unidade da liga, né? Mas acho que o Marshall chega pra ajudar mais nisso mesmo.
É, pois é, né? Vamos falar um pouco mais dessa... do que pode influenciar essas mudanças mais pra frente aqui no episódio, tá bom? Vamos para a pauta. Giba Pérez, se existia alguma dúvida em algum torcedor de Baltimore, em algum torcedor, de algum analista da NFL, eu acho que essa dúvida meio que começa a dar uma coçadinha atrás da orelha, né? Lamar Jackson, depois da partida que ele fez, a partidaça que ele fez, entrou na conversa de MVP pra valer, né? Já tinha a narrativa de ganhar do Seattle Seahawks e ganhar New England Patriots. Ainda digo mais que esse Monday Night Football valorizou ainda mais a vitória do Baltimore Ravens lá no Centro Link Field. Muito obrigado, Russell Wilson. Muito obrigado, Jimmy Garoppolo. Mas estamos falando aqui de um garoto que fez pela segunda vez o rating perfeito. Até aí, só quem tinha feito isso era o Ben Roethlisberger, mas se eu não me engano, eu acho que ele precisou de mais jogos ou mais passes para conseguir esse...
Não, é o que acontece. A NFL subiu a estatística hoje com o asteriscozinho lá. O Lamar é o primeiro jogador na história da NFL a ter dois jogos com rating perfeito numa mesma temporada, tendo tentado pelo menos 17 passes nos dois jogos. Uhum. O Big Ben conseguiu em um dos jogos, ele fez só 16. E aí, naturalmente, quanto menos passes você tenta, menos chance de errar. E aí, é mais fácil você conseguir o rating perfeito. Por isso que, se você parar pra pensar, o Sam Cook tem rating perfeito como passador na NFL.
Verdade, né?
Então, assim, quanto menos você passa, menor a chance de você errar. Aí você consegue um passe pra touchdown, um passe longo, você já tem rating perfeito. Então, ele é o cara que conseguiu isso fazendo mais passes.
E então, só pra passar o box score pra você, ouvinte, o Lamar Jackson passando a bola, ele conseguiu completar 15 das 17 vezes que ele passou e só não foi 17 de 17, porque um foi o spike, um foi um passo incompleto que o Mark Andrews poderia ter pego dentro do end zone e não conseguiu. Foram 223 jardas, nenhuma interceptação, nenhum sack, rating perfeito, como a gente já falou, e correndo ele correu 7 vezes para 65 jardas e um touchdown, uma corrida de 47 jardas, que essa aqui é aquela que você pode colocar na parede
do buraco. Vai lá no Xvideos e procura, que você vai achar. Só pode ver lá, não pode em outro lugar não.
Nosso Houdini, como disse o narrador da CBS, mas...
Não. Aquilo ali é brincadeira.
Né? Assim, não tenho o que falar desse garoto, né? O que ele fez, assim, foi a partir do momento que ele pega um adversário fraco, virou pré-jogo. Não tem o que falar. Foi perfeito. Lamar Jackson, nesse jogo, eu posso dizer que foi perfeito.
Assim, eu acho que, especialmente essa semana, deu uma demonstração de que, é time ruim, normal. Vai ver o que aconteceu lá em Nova Orleans. Vai ver o que aconteceu lá em Indianápolis, tá bom, o Brian Hoyer tava jogando, beleza, mas era o Miami Dolphins, né, que todo mundo falou, não, contra o Miami Dolphins qualquer um faz rating perfeito, ninguém mais fez. É time ruim, beleza, tem que ganhar, mas ele foi lá e ele massacrou e não deu a menor chance pela segunda vez na temporada.
Então, uma observação rapidinho, vai lá ver o que aconteceu em Nova Orleans com Drew Brees,
Nova Orleans com o time completo, Camara voltando. Tomou pau do Atlanta Falcons, que só tinha vencido um jogo na temporada até aqui, em Nova Orleans. Então, você tem a obrigação de ganhar do time ruim que você pega até você ir lá e perder. Então, eu acho que você chegar em Cincinnati e meter 49 a 13, amigo, não é pra qualquer um. Não é simples. O Seahawks passou sufoco em casa pra ganhar desse Bengals. Então, assim, por mais que seja um time ruim, tirando o Dolphins do começo da temporada, o time ruim da NFL não é tão pior do que os outros. Então, assim, e nós somos um time em construção ainda também. Temos muitos problemas no nosso time, como a gente já falou aqui várias vezes durante a temporada. A verdade é que o Lamar ainda não encontraram um jeito de marcar ele, até esse momento. No ano passado, o Chargers conseguiu encontrar uma forma no playoff, especificamente para aquele jogo, contando com todos os poréns das atuações individuais que aconteceram naquela partida, que ele conseguiu anular o Lamar. Só que o Lamar desse ano é uma arma muito mais perigosa, porque além do playbook ter sido montado para que para atender todas as qualidades que ele tem, seja como passador ou como corredor, ele é um passador muito melhor esse ano. E esse jogo, para mim, foi um recado também para a NFL, porque a gente enfrentou a pior defesa contra o jogo terrestre da NFL e foi, talvez, o nosso pior jogo correndo com a bola. A gente correu pouquíssimo e com pouca efetividade. O Mark Ingram não fez muita coisa no jogo. A melhor corrida do jogo foi a corrida do touchdown do Lamar, que foi uma corrida desenhada para ele, mas que contou com um improviso genial dele no meio do jogo. Mas a gente não correu, não amassou ele no jogo terrestre. O Lamar passou a bola. A primeira jogada de scrimmage do Baltimore no jogo foi um passe de 49 jardas dele pro Marquise Brown. Então, eu acho que foi um recado. A secundária do Bengals não é uma secundária tão ruim assim. É uma secundária de um bom nível, de um nível ok. O grande problema da defesa do Bengals era segurar o jogo corrido. E aí eles entraram no jogo contra o melhor ataque terrestre da liga, preocupados, obviamente, com o jogo terrestre. E aí o que a gente fez? Passou em cima deles. Então eu acho que isso é um recado. olha, a gente pode ganhar de vocês de qualquer forma que seja. Essa semana agora a gente vai enfrentar o Houston Texans, que tem um excelente defesa contra o jogo corrido. Mas a gente tem que conseguir encontrar os espaços. E acho que essa semana foi um recado, olha, a gente consegue ganhar de qualquer forma.
Eu diria mais, a gente consegue ganhar de qualquer forma e de qualquer um. Uma observação anedótica sobre esse passe, essa corrida do Lamar Jackson, é que ele falou que ele treinou apenas uma vez esse negócio em treino oficial do time mesmo. E no treino ele falou que ele não conseguiu fazer porque na frente dele estava o Earl Thomas.
É, ele falou que ia tomar uma pancada se fosse um treino sério.
Uhum.
Porque era um walkthrough, é tipo um como se fosse um regenerativo, um treino leve, assim, não era um treino de intensidade alta. Mas aquilo ali é genialidade, cara, aquilo ali é improviso, aquilo ali é, sei lá, não é uma coisa desenhada, é uma coisa de genialidade mesmo, assim, do cara ver na hora e ter um estalo e fazer bem. E, pô, coitado do vídeo, cara, dá até pena dele, assim, porque não tinha o que ele fazer ali, não tinha o que fazer. Ele só virou um boneco de pano sendo lançado pro lado, porque passou que nem uma vaca, assim, um negócio inacreditável.
Eu acho que foi o Bleacher Report que tuitou o lance dizendo parabéns ao camisa 59, que ele foi o único que pelo menos conseguiu tocar no Lamar Jackson, ele deu uma reladinha assim no antebraço.
A mão dele encostou, né, tipo, fez carinha, assim, mas, cara, assim, o vídeo nunca mais vai esquecer que ele jogou na NFL, porque ele vai ver aquele vídeo mesmo que ele não queira, assim, muitas vezes ainda na vida dele. Os netos dele vão ver aquele vídeo na vida dele, porque foi, cara, foi uma jogada espetacular. Assim, volta e meia a gente vê umas jogadas lindas do Vic, né? A gente não sabe quem são os caras que estão ali no meio, mas quem não acompanha, quem não viu na época, não lembra quem são aqueles caras que estão ali no meio. Mas você vê o Vic fazendo aquelas jogadas. E esse touchdown do Lamar, acho que é a primeira grande corrida, assim, dele em relação a quebrar tecos e coisas maravilhosas. Ele sempre foi um pouco mais contido nas corridas, apesar de correr muitas vezes. Eram corridas mais diretas. Essa é a primeira jogada, assim, mágica dele, né? Correndo com a bola. Que parecia sempre que estava quase ali, que em algum momento ia acontecer, e agora aconteceu. Então, assim, é inacreditável. Essa jogada eu já vi umas 15 vezes. Pô, veria mais umas 20 sem pestanejar.
E você aí, ouvinte, que tá perdido no mundo, lá no Instagram da Casa do Corvo tem esse vídeo legendado, né? Obrigado, pessoal do Bola na Lata, pelo trabalho. Tem lá a legenda em português para você ver o Lamar Jackson falando sobre a jogada e o vídeo abre, mostra com ele comentando, tá muito bacana. Coisinhas interessantes sobre esse jogo é: a gente costuma falar tanto que como o Lamar Jackson é uma ameaça, e teve uma formação hoje bem curiosa que o Lamar Jackson batizou de The Heisman Package, que mostra muito bem como você consegue deixar a defesa adversária perdida sem saber o que o ataque do Baltimore Ravens vai fazer, porque em um momento você teve no backfield Mark Ingram, Lamar Jackson e Robert Griffin. Então, o que vai acontecer? Ele vai passar a bola, o Griffin vai correr e vai receber, vai ser uma corrida do Mark Ingram. Se a gente abrir, o Lamar Jackson vai correr com a bola, ele vai passar o Mark Ingram, vai ter um recebedor aberto lá na frente. Se eu cuidar aqui muito se eu tentar atacar esse backfield aqui, vai ter alguém aberto lá, o que eu faço? Eu acho que quando a gente fala que não tem como treinar contra a defesa do Baltimore Ravens, para além do talento do Lamar Jackson, do talento dele com as pernas, da ameaça dele e de como ele está melhorando como passador, são essas coisas, são esses improvisos, são essas mágicas que o ataque do Baltimore Ravens vem fazendo, que tem deixado as defesas adversárias meio congeladas e preocupadas, porque não tem como emular esse tipo de condição em um treino. Emular Lamar Jackson em um treino não tem como. Não tem como
você emular. Ninguém conseguiu ainda. Ninguém conseguiu ainda. O próprio Bill O'Brien falou agora, ele deu uma entrevista coletiva por telefone com a imprensa de Baltimore, e perguntaram a ele sobre isso. Ele falou que é impossível. E olha que ele tem o Deshaun Watson como QB. É um QB com características relativamente parecidas. Ele não é tão ágil, tão rápido quanto o Lamar correndo com a bola, mas ele é um cara veloz, um cara que corre bem com a bola e passa um pouco melhor do que o Lamar, mas ele falou que não dá pra você emular. E essa jogada, cara, eu não tinha nem visto que o Griffin tava em campo, assim. Quando eu vi, ele tava recebendo um pitch do Lamar, eu falei, o que o Arditri tá fazendo em campo, irmão? De onde é que ele saiu?
Eu só me dei conta porque o narrador falou. Eu pensei, caralho, o Lamar saiu do campo, colocaram o Arditri, o que aconteceu? Quando você presta atenção, tá os três ali. Porra, é essa?
Segundo o próprio Lamar, era uma jogada que ele estava tentando convencer o Roman a chamar há algum tempo, E não tava, não, agora não, calma, relaxa, não sei o quê. E aí, nesse jogo, ele conseguiu convencer a usar essa jogada, the Heisman Package, né? Que são os três jogadores que ganham o prêmio Heisman. Prêmio Heisman, pra quem não sabe, é o prêmio de jogador mais espetacular do futebol americano universitário, que é dado no final da temporada. O Ingram ganhou em 2009, se eu não me engano. O Arditree ganhou em 2011 e o Lamar em 2016, se eu não estiver errado.
Por aí. Para não dizer que a gente não falou do Lamar Jackson, vamos passar mais uns dados aqui sobre esse ataque. Correndo com a bola, o time correu 23 vezes para 136 jardas, com o principal corredor sendo o Mark Ingram, com 9 tentativas para 34 jardas. Realmente, o jogo corrido não fez muita coisa nesse jogo. Acho até que não era tão necessário assim. O Lamar Jackson conseguiu desempenhar bem um jogo aéreo. Foi um jogo aéreo interessante do time. Os recebedores. O Mark Andrews foi o cara que recebeu mais. Ele teve 8 targets e 6 recepções para 53 jardas. O Marquise Brown, ele recebeu pouco. Ele fez 4 de 4 nesse jogo. 4 targets para 4 recepções. Mas foram recepções tão espetaculares nesse jogo. O jogo do Marquise Brown foi tão bonito no sentido de espetáculo, no sentido de show, cara, que a gente precisa dar um destaque para esse garoto. A gente teve também o Nick Boyle, o Randy Rush recebendo bolas também, mas o destaque fica justamente pro Mark Andrews e pro Brown de novo e também pro Nick Boyle, que ele fez umas recepções muito importantes. Esse jogo, inclusive, um touchdown no começo do jogo foi dele.
Do Boyle, não?
Não foi do Boyle aquele de duas jardas no começo?
Não, foram 3 touchdowns do Mark Andrews. Não, foram 2 do Mark Andrews, 1 do Marquise Brown e 1 do Ingram correndo, é isso.
Ah, então eu tô comendo bola. É verdade, Nick Boyle não teve touchdown nesse jogo.
Ele quase teve um touchdown. Quase. Recebeu uma bola que ele correu 37, 39 jardas e caiu na linha de 1.
Ah, é verdade. É verdade. Pô, coitado, cara. Pensou segundo touchdown.
Que, aliás, aquele passe, diga-se de passagem, foi maravilhoso do Lamar, porque o Boyle alinhou na direita e ele atravessou o campo. No que ele tava atravessando, o Lamar viu ele vindo e fez o passe um pouquinho atrás na rota. Por quê? Porque vinha um defensor bem na frente da onde estava chegando o Boyle. Então o Boyle teve que voltar. No que ele voltou, o defensor passou e ele conseguiu correr. Se o Lamar dá o passe um pouco na frente, ou o cara chegava em cima do Boyle e parava ali a jogada, ou podia até virar uma interceptação. Então ele deu um passe um pouquinho atrás, o Boyle teve que voltar para buscar, mas essa volta dele para buscar que impossibilitou que o defensor chegasse na bola. Então aquele passe foi espetacular. Também teve um passe maravilhoso do Lamar, sem contar o primeiro pro Marquise Brown no começo do jogo. Pro Mark Andrews pra touchdown, que ele botou entre 2 defensores uma bola baixa que o Andrews mergulhou pra pegar. Então, assim, acho que como passador, esse foi de longe o melhor jogo do Lamar. Descontando-se os poréns da defesa do Bengals, o passe pra touchdown do Marquise Brown, ele tomou uma pancada de 2 caras do Bengals e conseguiu botar a bola no colo do Marquise Brown, apesar da pancada que ele levou. Então, assim, passando a bola, esse foi o melhor jogo do Lamar, melhor até que contra o Dolphins, que ele teve estatísticas melhores.
É engraçado que dessa vez a gente não vê tanta gente recebendo a bola, né? Normalmente você olha assim um lance de 8, 9, você vê ali, por exemplo, Miles Boykin piscando alguma coisa, dessa vez parece que a bola foi um pouquinho mais concentrada.
Assim, foram. Mas nós tivemos muitos big plays nesse sentido, né? E aí acaba diminuindo. Se aumenta, se infla as estatísticas de jardas, no caso, e touchdown, né? Porque foram big plays. Mas você diminui o número de recebedores, porque você caminha muito o campo com um cara só. Com uma jogada só, no caso, né?
Sim.
O Lamar, no primeiro drive, ele teve 76 jardas no primeiro drive. Foi um passe pro Marquise Brown de 49, aí um passe longo pro Mark Andrews logo de cara. Aí teve uma corrida pra perda de jardas e um passe de 2 jardas pro Mark Andrews de novo. Então, assim, foram 3 passes para 2 alvos e correu 76 jardas.
É isso aí. Eu ia falar da gente virar, mas a gente precisa falar um pouquinho da linha ofensiva também, né?
Sim.
E aí, eu deixo contigo.
A linha ofensiva vem fazendo uma temporada excelente, assim, acho que todas as peças. O piorzinho deles é o Bozeman, mas que tá conseguindo, que aos poucos tá entrando ali. O Jerry fala muito sobre isso, ele não tá aqui hoje, tá de chinelo, mas essa coordenação da linha ofensiva, esse entrosamento tem sido muito importante, porque com os scrambles do Lamar, essas saídas de pocket, é importante que a linha esteja coordenada para não cometer faltas e não deixar ninguém chegar no Lamar. Então, tanto o Skura quanto o Bozeman, o Yanda, a gente não precisa nem falar, né? O Orlando Brown e o Stanley estão fazendo uma temporada espetacular e aos poucos eles estão se entendendo cada vez melhor nesses bloqueios e nessas proteções. e que estão dando mais tempo e possibilitando que essas jogadas espetaculares aconteçam, assim. Então, esse entrosamento dessas cinco peças da linha ofensiva é muito importante. É, tem que torcer pra ninguém machucar, né? Vamos bater na madeira.
Por favor. Porque
todo mundo jogando bem. O Bozeman tá evoluindo, ele começou mal a temporada, fazendo muitas faltas, mas ele tá melhorando. A cada jogo ele tá tendo um desempenho melhor. Um cara que, na universidade, o tempo todo ele foi center, aí ele chegou na NFL com uma escolha de sexta rodada, e agora ele tá se adaptando como guard. Assim, é o que eu falo muitas vezes quando falam em escolher guard na primeira rodada. Pô, é óbvio, você tem um Quentin Nelson, é maravilhoso. Mas um guard é uma posição que você consegue encontrar sem precisar gastar uma escolha alta de draft. Você consegue desenvolver um cara, entendeu? Escolhas altas de draft, você tem que, na linha ofensiva, tem que ser os tackles. E a gente fez um bom trabalho, a gente conseguiu. O Ron Stanley, que pra mim tá fazendo temporada de All-Pro, tá, se não for o melhor, entre os melhores tackles da liga. É, Pro Bowl pra mim é sem dúvida, e talvez All-Pro. E o Orlando Brown também, depois da temporada de calor dele, que já foi muito boa, essa temporada ele tá bem consistente também, ele tá mostrando um nível maior, tá cada vez melhor, assim, tá conseguindo se manter num nível de boas atuações e se consolidando como um dos bons right tackles da liga, assim. Se ele continuar evoluindo nesse patamar, ele vai ser uma solidez ali naquele ponto da linha também.
O que é importante, né, porque a gente tem que lembrar que linha ofensiva passa muito por coordenação, é um conjunto que tem que estar em uníssono para poder trabalhar bem. E com essa galera entendendo como é que é o jogo do Lamar e conseguindo trabalhar de forma coordenada, a gente sempre falou que, vários programas atrás, a gente falava que a gente tinha o Marshall Yanda, que era uma assumidade, e uma galera em torno dele que era decente. E a gente tá vendo essa galera render. A gente entende que o jogo do Lamar, talvez por ele ser um cara que é muito bom quando quando o pocket começa ali a colapsar, ele dá o jeito dele, ele escapa e faz isso, faz aquilo, talvez dê um pouco de refresco para a linha ofensiva para poder se preocupar em abrir para a corrida e fazer os bloqueios. Mas é isso, né? A nossa linha está rendendo, finalmente, está entendendo o jogo, ela está trabalhando de forma coordenada, o Orlando Brown Jr. é uma boa adição e finalmente a gente está podendo dizer dessa OL que orgulho. Que orgulho, gostamos de todos vocês, meninos. Podemos passar para a defesa, então?
Vamos embora, para a defesa.
Vambora. Eu perdi o fio da meada enquanto eu falava da OL. Eu me senti meio Kleber Machado falando da OL, mas de boa.
Começou a ser um problema estrutural? É um problema estrutural. Mas sempre teve crise aérea no Brasil.
Não. Tem treinando agora? Tem.
É teve pontual?
Antes. É. Mas também não é. É estrutural. Ai, ai, ai. Vamos falar da defesa, vai. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Eu quero começar destacando o Patrick Ricard, que apesar dele não estar lá no top de tackles, o Josh Bynes, que em termos de tackles é que fez uma partida maravilhosa, são 9 tackles combinados, 7 assistências e 2 próprios. O Patrick Ricard, ele teve 4 tackles combinados, um sack.
Um fumble forçado.
E isso que eu falasse, ele teve um fumble forçado, que foi aquele do final do jogo que o Tyus Bowser retornou para touchdown. O Patrick Ricard, se eu não me engano, ele jogando na defesa, ele tem feito umas partidas muito consistentes, cara. Tá sendo bacana.
Ele faz de tudo, cara. É incrível.
Uhum. Eu fui até pesquisar um pouquinho, porque eu ficava assim, caralho, gente, mas qual que era a posição do Patrick Ricard? Meu Patrick Ricard é fullback.
Não, ele era defensive tackle.
Ele era defensive tackle, mas jogava de fullback. Já chegou a jogar de...
Ele jogava de fullback no high school. E aí, quando ele chegou no college, ele virou defensive tackle. Ele passou pelo draft sem ninguém escolher ele como defensive tackle. O Baltimore trouxe ele como defensive tackle. Só que aí ele começou a ser usado como fullback também. Começou a funcionar bem. Ele vem fazendo uma temporada, assim, de talvez... ele tá entre os candidatos, inclusive. Pro Bowl como fullback. E aí o cara faz um strip sack que é retornado pra touchdown no jogo contra o Bengals, assim. Então, eu queria ver quantos jogadores na história da NFL tem recepções para touchdown e sacks e fumbles forçados, assim, na mesma temporada. É porque essa temporada ele ainda não recebeu o passe para touchdown, eu acho. Mas ele já recebeu ano passado mais de um.
É uma boa estatística para se analisar. De repente a gente só escuta isso aí qualquer hora dessa. Vamos ver. Outro cara que a gente tem que destacar, esse homem maravilhoso, Marcus Peters, 6 tackles combinados, mas foda-se os tackles, o que importa é que, assim, jogo sim, jogo não, ele tá fazendo uma interceptação. Como esse cara, ele é instintivo, como ele tem uma visão de jogo pra poder chegar na marcação e interceptar a bola. Se eu não me engano, esse cara já tem mais touchdowns do que o Odell Beckham Jr., né?
Não é muito difícil, né? O Humphrey também tem.
O Humphrey também tem. O Humphrey é outro também que volta e meia, ele agora tá fazendo aí umas interceptações engraçadinhas, como diria.
Inclusive, o Tyus Bowser acabou de empatar com o Odell em número de touchdown na temporada.
Parabéns, Cleveland Browns, hein? Parabéns, Cleveland Browns.
Mas o Peters é um jogador muito inteligente. É incrível, assim, a leitura dele de jogo é incrível. Eu postei no Twitter, depois do jogo contra o Patriots, uma jogada que exemplifica bem isso. Ele tá na cobertura, ele vê o jogador passando, e o Earl Thomas, acho que era o Edelman, passa na frente dele, numa rota mais profunda, e o Thomas tava fechando no meio. Ele vira pro Thomas e sinaliza o fundo do campo. No que ele sinaliza, o Thomas vai, e ele tira completamente a possibilidade de passe do Tom Brady, e o Tom Brady tem que jogar a bola fora. Foi uma leitura do Peters, que tava numa cobertura em zona, eu acho, que viu o Thomas passando, o Edelman passando, e ele sinalizou pro Thomas pra ele ir, porque ele fez a leitura da jogada. Ele é um jogador muito inteligente. Só que ele arrisca demais. E é por isso que ele não é tão... Ele é muito valorizado pelas interceptações que ele tem, mas ele acaba cedendo muitas recepções porque ele arrisca muito sempre tentando a interceptação. Mas pra mim é um cornerback excelente e que se encaixou muito bem no esquema, assim. Porque o esquema do Martindale é um esquema agressivo. E você tem um cornerback desse que faz o QB hesitar, porque não é qualquer QB que vai ficar lançando na direção do Marcus Peters. O Brady tem pra fazer isso, ele tem culhão, tem coragem, né, pra fazer isso. O Russell Wilson tem coragem pra fazer isso. Finley já, não, já viu que deu merda, né? Então, assim, os caras hesitam lançar na direção do Marcus Peters. Só que aí você olha pro outro lado do campo, tem o Jimmy Smith e o Marlon Humphrey. Então você vai lançar na direção de quem, amigo? Fudeu. Então eu acho que essa ameaça dele, essas leituras dele são excelentes, assim. Essas rotas de comeback pro Peters, se ele acertar a leitura, amigo, esquece, ninguém pega mais. Foi o que aconteceu nesse jogo. Foi um passe de uma rota, eu não lembro se a rota era comeback, mas era uma rota curta. Ele tomou a frente e foi embora. Se eu não me engano, ele atingiu 21.11 milhas por hora na corrida. O cara voou pra retornar. Então, o Peters, ele é muito instintivo, ele faz muito bem as leituras, é um jogador muito inteligente. E que trouxe ele mudou a cara da defesa, né? A chegada dele mudou a cara da nossa defesa. Nossa defesa vinha melhorando, mas depois que ele chegou naquele jogo contra o Seattle Seahawks, desde então, nós tivemos touchdowns defensivos em todas as partidas, desde então. 2 contra o Bengals, 1 contra o Patriots e um contra o Seattle Seahawks.
O Marcus Peters trouxe aquela segurança que estava faltando desde que o Jimmy Smith saiu, que era a profundidade no corpo na nossa secundária, principalmente no corpo de cornerbacks, né? Que a gente tinha que improvisar com Anthony Everett, Maurice Kennedy. Eu acho que o Marcus Peters agora, esse corpo de cornerbacks está bem estabelecido.
Sim, você tem o Jimmy Smith, você tem o Marlon Humphrey, você tem ele. Até o Everett jogou um pouco e tal, mas o Brandon Carr também entra às vezes, mas o Brandon Carr tem tido a maior parte dos snaps dele como safety. Ele entra no fundo do campo, o Thomas aproxima um pouco mais da linha e o Chuck Clark vira quase um linebacker. E a gente joga com o linebacker a menos. Até por isso, o Onosor e o LJ Fort tiveram uma carga de snaps até relativamente baixa. Quem jogou mais foi o Josh Bynes.
O Brandon Carr, jogando agora lá no fundo do campo, e inclusive com ele vindo assim, até permite um pouco que o Earl Thomas se aproxime mais. Ele ainda tá precisando de adaptação, alguma coisa assim, porque, por exemplo, ele foi muito criticado por conta daquele touchdown do Eifert, que ali foi um mismatch, claro.
Ele era um mismatch, assim, não tem como culpar só ele, não tem como culpar ele, assim. Um tight end como o Eifert, que é um cara muito grande e ágil, apesar de todos os problemas de lesão que ele vem tendo, de não ser mais aquele mesmo jogador que ele era no auge da carreira, ele ainda é um cara que tem algum talento. Assim como é o Jimmy Graham, por exemplo, no Green Bay Packers, que é um cara que já perdeu um pouco daquela explosão que ele tinha, o Eifert é a mesma coisa. Mas ainda assim, você tem o Carr, ele é um cornerback. Ele tem um corpo de cornerback, ele tem um tipo físico de cornerback, e ele tá marcando um cara muito maior do que ele. E aí, bola alta pro Eifert, foi fácil aquele touchdown pra ele.
Pois é, né? Inveja de ter um cara alto assim no time.
A gente tem três,
inclusive. Tem?
Tem. Mark Andrews, o Hayden Hurst e o Nick Boyle.
Mas o Hayden Hurst aparece tão pouco.
Mas é complicado, assim. Ele foi bem acionado nesse jogo. Ele foi tá relativamente bem acionado nesse jogo. Mas você tem. Ele é o terceiro tarente nesse momento, né? Você tem o Mark Andrews, que recebendo é um monstro. Você tem o Nick Boyle, que é o cara mais equilibrado. E você tem o Hayden Hurst, que é o cara mais equilibrado, mas que é um pouquinho pior. E aí ele é o quarto recebedor do time nesse momento. Primeiro é Marquise Brown, Mark Andrews ali, os dois primeiros, o Boyle na sequência e ele. A gente não tem mais ninguém, né?
Basicamente. Nunca prestei atenção que ele vinha logo na sequência, primeiro o Snead.
Eu não tô dizendo estatisticamente, tô dizendo na preferência, entendeu?
Ah, sim.
Estatisticamente eu não sei, eu não olhei a estatística pra dizer isso, não. Mas eu acho que na ordem, nesse jogo, ele foi mais acionado que o Snead. O Snead só foi acionado quando o Hard Tree entrou.
É, fora o Hard Tree, aliás, né? Não, brincadeira. E pra fechar sobre a defesa, você tem aí o número de QB hits nesse jogo, só pra...
Não, eu não consigo achar esse estatístico,
eu
sempre
pesquiso. Eu tô vendo aqui, eu não sei se essa informação são 6 QB hits e 2 sacks, né, que teve no jogo, alguma coisa assim, mas que seja, aparentemente parece que a pressão tá funcionando um pouquinho melhor, né, em cima do quarterback. Eu não sei o quão parâmetro é o Cincinnati Bengals, mas, por exemplo, contra o New England Patriots, o que você mesmo falou, foram 10 QB hits, então... Parece que finalmente a gente está começando a enxergar alguma coisa no que diz respeito à pressão em cima do quarterback.
Contra o Patriots foram 10, contra o Seahawks a gente teve um número relativamente alto também. A gente está conseguindo colocar pressão, mas já falta uma pressão um pouco mais efetiva. A gente perde muito, muito sec, a gente perde muita oportunidade.
Isso eu ia comentar também, porque assim, a sensação de que eu tenho é que quando o defensor chega no quarterback, ele pula antes.
Não é nem pular antes, é assim, é perder a oportunidade. Mas no começo do jogo, quando o Zach Ziller entrou no jogo, eu não tinha nem reparado que o Michael Pierce tinha saído. Ele chegou inteiro no Ryan Finley e o Ryan Finley conseguiu dar a volta e ele passou direto. Então, assim, acho que é um pouco de afobação e um pouco de falta de técnica mesmo nesse ponto, entendeu? Os caras chegam mal no cara. O único que consegue ir bem nesse sentido é o Judon. Só que ele tá sozinho, né? O Jalen Ferguson perde muita oportunidade. Ele tem ido muito mal fechando a ponta da linha. Os caras estão conseguindo correr por cima dele com tranquilidade. Não tô gostando. O Tyus Bowser, misteriosamente, um dia a gente vai descobrir a resposta ou o mistério. Ele tem poucos snaps, eu não sei porquê, mas ele sempre produz alguma coisa. Ele já tem interceptação na carreira, ele já tem sec na carreira. Agora tem um fumble retornado para touchdown, mas ele é pouco utilizado. Eu não consigo entender, sinceramente, o Ferguson ser titular e o Bowser não. Para mim não entra isso na minha cabeça, um dia eu vou entender, eu espero. Mas nesse momento eu não entendo. Eu acho que o Bowser tem mais potencial, tá mais pronto e que contribui mais e produz mais. Não tem porquê ele tá no banco e o Ferguson ser titular. Só se for, sei lá, o cara é mais simpático.
Pode ser, né? Ou pelo menos, sei lá, ele chama mais atenção por causa do...
É mais gordo, talvez.
É, mais gordo. Um dia, querido ouvinte, se você ajudar esse projeto aqui, a gente pode enviar o Giba lá pra coletiva de imprensa dos Ravens, ele pode fazer essa pergunta diretamente pro John Harbaugh, tá? Então, se você quiser ver isso, por favor, nos apoie, seja torcedor de elite, tá? apoia.se/casa do corvo, sabe? Com um realzinho você já ajuda o nosso caixa aí. Quem sabe a gente junta uma graninha pra mandar um menino lá com um crachazão assim, a imprensa. Vai ser bonito. Football is what we know, as we're scaring our opponents like we're Edgar Allan Poe. Vamos falar sobre, então, os nossos rivais de AFC Norte e o que eles aprontaram.
O Bengals perdeu.
O Bengals perdeu. Né? Perdeu feio, inclusive. Um puta jogo horroroso pros Bengals. Eu não abri, dessa vez, o site da NFL para pegar aquelas informações marotas. Então, vamos aqui no zóio mesmo. Mas o Cleveland Browns... O Cleveland Browns jogou contra o Buffalo Bills e... Puta que me pariu. Ô time ruim na Red Zone. Meu Deus.
A defesa do Bills tem seus méritos também. Sim, é uma defesa muito forte. Caiu um pouco de produção, como o Jerry falou, caiu um pouco de produção nas últimas semanas, mas ainda é uma defesa muito forte. O Tre'Davious White é muito bom. Ele roubou um touchdown do Odell Beckham nesse jogo, espetacular, assim. A bola foi na mão do Beckham, o Beckham pegou com as duas mãos, ele deu um soco na bola, assim, na mão, na bola do que acabou com a chance do Beckham receber. Ele é muito bom com o cornerback. A defesa do Bills é muito forte, especialmente na red zone. Mas o Bills teve a chance de ganhar o jogo, né? Só que o Hauschka tava num dia meio pouquíssimo inspirado e não conseguiu dar a possibilidade do time vencer. Fez um jogo equilibrado, mas o ataque do Bills ainda não... Falta alguma coisa. Assim, o que a gente conseguiu fazer com o Lamar, o Bills não tá conseguindo fazer com o Josh Allen. Eles não têm bons recebedores. O melhor alvo do Josh Allen é o John Brown, que tava aqui ano passado, né? Tava no Baltimore ano passado. Que a gente sabe que é um cara talentoso, mas ainda não engrenou. Quer dizer, ele engrenou, né? O ataque do Bills é que não engrenou muito bem.
E assim, apesar dos números, né? Josh Allen ser o segundo melhor da classe 2018, ele tem um teto baixíssimo.
É, eu acho que, assim, ele ainda é um pouco impreciso no espaço, mas ele melhorou bastante em relação ao ano passado. Sim. Ele é um quarterback melhor, você vê. Só que eu acho que falta talento ao redor dele. O que a gente conseguiu fazer, montando um elenco que se adaptasse bem às características do Lamar para fazer ele funcionar dentro do jogo, o Bills não tá conseguindo fazer com o Josh Allen. Claro, ele tem um problema de passar a bola, de precisão nos passes mais longos e tudo mais, mas, apesar da força no braço, né? E falta um pouquinho de precisão pra ele, mas eu acho que falta talento também pra ajudar ele. O Dawson Knox é um tight end ok, o corpo de recebedores é muito fraco, o jogo corrido, que sempre foi uma força, já não é tão bom assim. Então eu acho que falta um pouquinho disso pro Bills, assim, conseguir colocar mais talento ao redor dele. Em relação ao Browns, o Browns é aquilo, né? A gente não sabe o que esperar do Browns.
Eu gosto que essa frase define o Browns perfeitamente, né? O Browns é aquilo, né?
O Browns é o Browns, é assim, acho que a frase perfeita é essa, o Browns é o Browns. É, o time tem talento, mas ele não funciona, é incrível, assim, é incrível. Por melhor que seja a defesa do Buffalo Bills, que não é uma defesa do San Francisco 49ers, é uma defesa boa, cara, o Browns jogando em casa passou muito aperto pra ganhar, assim, muito aperto. Com os talentos que eles têm, cara, deveria ser um pouco mais fácil pra eles. Eu acho que Fred Kitchens vai curtir o Baton Line no final da temporada, mesmo se chegar ali perto dos playoffs. Porque ele conseguiu complicar uma temporada que era pra ser relativamente tranquila, assim. O calendário do Browns, apesar do começo ser um pouquinho complicado, eles perderam jogos que eles não podiam perder. E aí, essa reta final, que seria muito fácil, se eles tivessem tido uma campanha um pouquinho melhor no começo da temporada, eles ganhariam de lavada agora tudo e classificariam tranquilamente. Só que eles chegaram agora 3-6. Faltando 7 semanas pra acabar a temporada.
E diga-se de passagem, era pra estar 2-7, porque eles deram uma sorte desgraçada, né?
É, tem isso, né?
Uhum. Porque os jogos que eles ganharam, vamos lembrar, foi o New York Jets jogando com o terceiro QB.
É, foi o Jets todo fodido, né?
Aham. Uhum.
Não tinha, só o terceiro QB.
É, não tinha CJ Mosley, não tinha Bells, nem sei.
Sem CJ Mosley, sem que nem o Williams, Jamal Adams estava baleado.
É, esse jogo agora contra o Buffalo Bills, que a gente viu como uma tragédia que foi pra arrancar uma vitória disso. Olha que o Baker Mayfield conseguiu 2 TDs, hein?
Sim.
O Baker Mayfield tem que ir lá e agradecer a nossa elite pela graça alcançada. E aquele jogo trágico lá em Maryland, que eles, não sei como, eles meteram 40 pontos nas nossas costas.
Ah, a gente deixou o Nick Chubb correr pra livre, né, basicamente.
Então,
mas era um jogo em que nós estávamos mal. Uhum. É diferente. Nossa defesa estava completamente perdida. E o ataque deles ainda, apesar de não ter tido aquele encaixe, conseguiu explorar as nossas falhas defensivas. E aí o nosso ataque não conseguiu compensar a desgraça que foi a nossa defesa naquele jogo. As nossas duas derrotas aconteceram muito por conta da desgraça que foi a nossa defesa no começo da temporada.
E no outro jogo, pote de mostarda, os aspirantes a head coach da NFL estão riscando o nome de Sean McVay do seu currículo, sabe? Não tem mais aquela informação de tomei café com Sean McVay no Starbucks numa quinta-feira chuvosa de outubro. O Pittsburgh Steelers venceu o Los Angeles Rams por 17-12. O Pittsburgh Steelers agora tá 8-1 em novembro, desde 2017. Não sei do que caralhos isso importa, mas tá aqui no site da NFL. Então é importante passar.
Com o Harbaugh, a gente também tem uma campanha muito positiva em novembro, diga-se de passagem.
É, pois é, né? Mas, assim, o Los Angeles Rams tá uma decepção. Todd Gurley baleado não tá fazendo muita coisa. O Jared Goff teve aquele ano maravilhoso onde ele foi pro Super Bowl e pff, sumiu. O time tá tentando se encaixar, tá tentando arrumar a cara, tá uma bagunça, sabe? Não tem linha ofensiva, aí estão achando que o problema é a defesa, o problema não é a defesa, esse ataque não tá engrenando. O Pittsburgh Steelers, como diria o meu querido amigo Rafa Martins, não se importou com nada disso, não tava sabendo nada disso, e foi lá com o Mason Rudolph e as perebas dele no ataque, foi lá, meteu 17-12. Esse Pittsburgh Steelers tá começando a querer fazer graçolas no retrovisor, né? Porque desde a adição do Minkah Fitzpatrick, que deu um up nessa defesa, esse time tá uma desgraça.
O Steelers tem uma defesa muito forte. Aquilo que a gente falou quando a gente enfrentou eles, né? Aliás, eles não perdem desde então. A última derrota deles foi pra gente. É uma defesa que tem muito investimento de escolha de primeira rodada. São 8 jogadores selecionados na primeira rodada entre os titulares. Então, em algum momento, aquilo ia funcionar. E eles finalmente conseguiram encontrar a receita para fazer essa defesa funcionar. O Bud Dupree começou a jogar como uma escolha de primeira rodada que ele é. TJ Watt está jogando muito bem. Cameron Hayward, não precisa nem falar, vem jogando muito bem desde sempre, basicamente, né? Você tem o Joe Hayden muito bem na secundária. O Minkah Fitzpatrick deu uma profundidade melhor na secundária, junto com, funcionando bem com o Edmunds ali. Então eles conseguiram encontrar a formatação da defesa que tá funcionando. E essa defesa que tá carregando o time. Mal comparando, o Steelers desse ano é o Ravens do ano passado. É uma defesa muito forte, com um QB bem mais ou menos, que isso antes do Lamar assumir, né, claro. Que tá, a defesa tá carregando o time pra mais além, assim. Mas é um formato confiável. O melhor formato é o equilíbrio sempre. Você tem uma defesa boa e um ataque bom. Não precisa que nos dois seja excelente. Se for, ótimo, você tem mais chance de ganhar. Mas o ideal é que você tenha os dois setores funcionando bem. E o ataque dos Steelers não tá funcionando bem ainda. O Rudolph dá alguns sinais de evolução, mas ele ainda tem alguns problemas. Ele demora muito a fazer as leituras dele, às vezes segura demais a bola. Isso mesmo com a linha ofensiva dos Steelers, que é excelente, que dá muito tempo pra ele dentro do pocket. Às vezes prejudica ele demais. Mas ainda assim, é uma defesa muito perigosa. Você tem que ser muito cuidadoso jogando contra eles.
Eu vou voltar aqui uns programas atrás, quando eu falava que olho no Pittsburgh Steelers, porque esse time pode pressionar e talvez morder uma vaga de wild card, certo? Vamos atualizar, nesse momento, a classificação da AFC. Os Patriots estão pegando a seed 1, estão pegando a bye, estão pegando a vantagem do jogo em casa. O Ravens na seed 2. Texans e Chiefs vem logo atrás, seeds 3 e 4 respectivamente. Buffalo Bills em quinto no wild card e nesse momento Pittsburgh Steelers ao sexto.
Isso, acho que isso diz mais sobre a AFC do que sobre os Steelers, sinceramente.
Ah, não sei, cara. Assim, tá certo que a AFC tem uns times bem perebas, né? Se tivéssemos aqui uma conferência mais competitiva, talvez não estivéssemos vendo Pittsburgh Steelers aí.
Tem muito time ruim, cara. É incrível. Uhum. O que aconteceu com o Chargers esse ano?
Não, mas o
tem problemas, a linha ofensiva não funcionando e tal, beleza, mas pelo amor de Deus, cara, o time era passando numa máquina, esse ano uma draga.
O Chargers, se tivesse azeitado que no ano passado, tava ele agora aí brigando pelo wild card, não pro Pittsburgh Steelers, mas, né, eu ainda acho que o Chargers ainda pode surpreender, não sei. De qualquer forma, a gente avisou, você escutou aqui na casa do Cole, eu fui ridicularizado por isso.
Não, foi isso. Não.
Que você não viu no boteco. No boteco.
Ah, mas aí a culpa não é minha.
Não, estou falando no geral, não estou falando aqui, no podcast em específico. Com a internet afora, me zoaram e olha aí, Pittsburgh Steelers, sexto atualmente na AFC, buscando uma vaga de wild card. Toma essa. Já falamos demais da AFC, a gente está com o horário apertado, vamos então para...
E agora essa semana temos Steelers e Browns. Quinta-feira.
Verdade, hein?
Quinta-feira, Thursday Night Football.
E a gente
somos todos Browns.
A gente tava conversando justamente isso no grupo do podcast e a gente tá torcendo agora pro Cleveland Browns dar uma pesada na cara dos Steelers, porque assim eles ficam 5-5, dá aquela, né, aquela desafogada, aquela aliviada.
Eles ficando 5-5, se a gente ganhar do Texans, se a gente conseguir ganhar do Texans, a gente abre 3 jogos de diferença tendo a vantagem do empate. E enfrentando eles em Baltimore.
Então, a minha preocupação é justamente como os dois times vão chegar no set. Dependendo
do que eles estão disputando. Eu espero chegar já classificado, de folga e poupando o time. Tomara.
Porque a sequência.
A minha esperança é essa.
a sequência, né, nossa, agora vai ser complicada. São três jogos aí difíceis. São três jogos vencíveis.
São quatro jogos contra times com campanha positiva.
É, uhum, tem o Buffalo Bills, vai. Mas eu ainda conto aí que a gente pode tomar pelo menos, assim, eu não acho que a gente vai perder todos os quatro, longe disso. É, mas assim, se a gente tomar três reveses, não me surpreende. E aí a gente chegar com 11-5, com 10-5 para enfrentar os Steelers, e eles querendo ali encher o saco para conseguir a última vaga do Wild Card, não sei se esse jogo da semana 17 promete ser chato. Por isso,
até na semana 17 também que vai ser chatinho, né? Browns e Browns é chato.
Browns eu quero pensar em outro momento. Os Steelers não me preocupam mais por enquanto. Ainda assim, eu espero que o Cleveland Browns vá lá, dê uma sapatada nos Steelers, coisa que eu acho que não vai acontecer, mas se acontecer, vai ser muito bem-vindo para dar ali um sossega-leão nos Steelers e deixar eles no cantinho deles, dar um choque de realidade.
O ideal para mim, cenário perfeito, nas próximas três semanas é o Browns ganha as duas que tem contra os Steelers, são dois jogos nas próximas três semanas entre eles, e no meio ele perde pro Miami Dolphins. Pronto, tá ótimo.
Seria o mundo dos sonhos mesmo.
Seria perfeito. É. E a gente ganha os três.
A gente ganha os três. Seria maravilhoso. Bom, vamos falar do primeiro, então?
Vamos lá.
Bora lá.
It's game time. The Kid Gowie. Yeah. Ravens Nation. All we know is purple and black. And if you're not a Ravens fan, welcome to Baltimore, Maryland, M&T Bank Stadium.
Baltimore Ravens e Houston Texans, um jogo que quase foi pro prime time, quase que vira Sunday Night Football de novo. Que pena, a gente vai ter que amargar Mitchell Trubisky, mas foda-se.
Vai dormir no meio do jogo, a verdade é essa, né? Mitchell Trubisky contra Jared Goff, a última vez foi uma tragédia, ano passado, foi horrível.
Vamos me chamar de herege. Mas eu dormi nesse Monday Night Football de agora, cara. Que eu não tava
tendo um
dia de sono, cara.
Aí você tá errado. Você tá
Imagina errado. Se eu não vou dormir vendo o Chicago Bears jogando, cara.
É, não. Tem jogos que eu realmente eu tento, assim, eu luto com força, mas eu não consigo ficar acordado. Mas esse de ontem, pô, impossível. O jogo tava animadaço.
Eu vou assistir no Game Pass, mas que eu preguei. Cara, assim, eu falei, eu vou tirar um cochilo de 10 minutos aqui na Penny League pra ficar acesão. No, durante o jogo, né? Eu fui acordar à meia-noite e meia.
Ah, ainda tinha jogo rolando ainda.
Então, aí eu abri o jogo, 10 minutos depois tava babando o travesseiro. Mas vamos lá. Houston, Texas, Deshaun Watson, DeAndre Hopkins. Eu não lembro se o DJ Watt tá jogando ainda, porque ele anda sofrendo com lesões.
DJ não, tá machucado. Tá fora da temporada.
Tá fora, né? É lamentável, cara, porque é um jogador tão maneiro, assim, pensa no coração bom, sabe? Pra além de um puta de um jogadoraço, pelo coração bom, cara, é foda ver atletas como esse fora de campo. Mas, né, fazer o quê? A vida nem sempre é justa. Eu não tenho acompanhado o Houston Texans muito de perto, então não tenho muito o que falar desse jogo. Vou ser bem honesto contigo, cara. Só sei que o Houston tá vindo aí, apavorando, brigando aí pra ser líder da AFC Sul. Ali batendo cabeça a cabeça com o Indianapolis Colts. Então promete ser um jogo difícil. Esse jogo vai ser lá em Houston.
Não, em Baltimore.
Não. Eu gosto disso, vai ser em Baltimore, é bonito jogar em casa. Mas aí, o que esperar desse jogo, Giba Pérez? Você que tem mais informações que eu.
Então, eu espero um jogo de ataque, sinceramente. Eu espero um jogo de ataque, um jogo bem ofensivo. A defesa do Texans é uma defesa muito forte contra o jogo corrido, mas que perdeu o melhor jogador dela na semana retrasada, né? O DJ Watt saiu machucado, com uma lesão grave, tá fora da temporada. Então eu acho que vai ser um jogo de ataques, o Deshaun Watson vai conseguir explorar as lacunas da nossa defesa. Apesar do jogo corrido não ser tão efetivo, eles carecem um pouco disso, assim, não é um jogo corrido tão forte, que foi o nosso problema na semana passada, né? Eu acho que a gente vai ter uma trocação interessante ali com o Texans. O Deshaun Watson é um dos candidatos ao prêmio de MVP também, junto com o Lamar e com o Russell Wilson. Então eu espero um jogo de ataques com... O DeAndre Hopkins vai ter algumas batalhas duras, principalmente com o Jimmy Smith, é uma característica de jogo deles que casa bastante. O Jimmy Smith é esse cara que gosta do contato ali na linha de scrimmage, o Hopkins também não arrega, né, não peida. Então eu espero um confronto duro. Eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado. São dois times com quarterbacks jovens, com ataques explosivos. e com defesas que dão pro gasto, no caso. A nossa defesa melhorou bastante nas últimas semanas, mas eu ainda fico um pouco receoso em relação a dizer que ela é uma defesa excelente. Ainda falta um pouco, assim, acho que falta mais consistência da nossa defesa. Então, eu acho que, como todos os próximos jogos, nós podemos ganhar, mas não vai ser fácil. Vai ser um jogo apertado, não vai ser um atropelo, nem nada do tipo. Posto num 35-27.
Caralho, 35-27.
Não, peraí. É 8 pontos de diferença. Uhum. Ok.
Eu não sei se eu consigo apostar num placar tão alto assim. É, se bem que assim, não são duas defesas maravilhosas. Você mesmo falou, nossa, tá ainda, por melhor que esteja, ainda tá ainda buscando melhorias. Eu tô pensando aqui, cara, deixar um Watson contra a nossa defesa vai ser foda, velho. Eu não tenho muito o que palpitar nesse jogo assim, a respeito de matchups e nada disso. Como eu falei, eu tô acompanhando pouquíssimo o Houston Texans nessa temporada. Mas eu vou apostar num 24-20 pra gente, vai. Eu acho assim, a gente vai esperar um placar tão alto, no fim das contas não vai ser uma coisa tão explosiva, sabe? Vai rolar aquele... Como é que eu posso falar? As defesas vão querer se sobrepor a esses ataques tão maravilhosos e tentar... Eles vão acabar se sobressaindo em alguns momentos bem chave, que não vai permitir o ataque desembestar tanto.
É, eu tô curioso pra ver o que o Texans vai trazer defensivamente pra tentar parar depois de 2 semanas de preparação. Eles estão vindo da bye week. Apesar de a gente falar sempre, ah não, quem vem da bye week tem a vantagem, não é qualquer um que tem a vantagem. Só tem a vantagem quem tem treinador bom. O cara tem 2 semanas de preparação, ele consegue fazer alguma coisa diferente, foi o que a gente fez contra o Patriots. Mas eu acho que a nossa estratégia deve ser muito parecida com o que rolou contra o Patriots, de tentar ficar com a bola e pontuar. Porque não adianta a gente ficar com a bola 10 mil minutos e não fazer o touchdown, porque o Deshaun Watson consegue atravessar o campo em 2 minutos, em menos até. Então é preciso cansar a defesa deles e entrar na endzone. A gente não pode perder oportunidades. Acho que isso é crucial nesse jogo. O nosso aproveitamento na red zone vai ser muito decisivo pra gente ganhar essa partida, porque o Deshaun Watson com o Will Fuller, com o DeAndre Hopkins, todo mundo em campo, ele é uma ameaça muito grande. Se a gente der um mole, a gente vai perder esse jogo. Então, acho que a nossa efetividade precisa ser grande. E acho que um dos matchups mais interessantes é esse, DeAndre Hopkins contra a nossa secundária, especialmente o Jimmy Smith. Acho interessante. Quero ver quem vai marcar o Will Fuller, que é um cara mais explosivo, um cara mais veloz, que vai mais em profundidade. Acho que essa é uma curiosidade. E quero ver o confronto Judon contra o Laurent Tunsil. Se a gente conseguir pressionar e deixar o Deshaun Watson desconfortável, a gente tem um caminho bom pra atrapalhar eles.
Bom também. Eu acho que a gente vai conseguir 3 sacks.
3 sacks?
É, 3 sacks. Fica aí minha bold.
Eu aposto. Minha bold.
Duas do Judon e uma do Peanut.
Minha bold será... Marquise Brown vai receber mais de 150 jardas aéreas.
Gosto, hein? Gosto, uma boa. A bateria do meu notebook está acabando, então vamos para perguntas.
Vamos lá. This football right here. We hung today. Follow me. Hop on this back. That's what real linebackers do, because we got each other. Run to the football today and let's knock somebody out. Y'all know what we do on 3. 1, 2, 3. Let's go. 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 I'm a Baltimore
Raven! O Lamar Elite, e aliás, tá todo mundo usando o avatar do Lamar Jackson essa semana, porque será,
né? Óculos escuros, muito legal.
Quais as nossas chances de ganharmos de 49ers, Rams e Texans? Eu diria que... Vamos chutar uma estatística boa aí.
De ganhar os 3 jogos ou de ganhar de cada um deles?
Ganhar os 3. 60%. Ah,
60%?
60%.
Eu diria 35%. Caralho. De ganhar os 3 jogos?
De ganhar os 3.
35%.
Eu chuto uns 60, vai. Eu sou otimista. Porque eu vou
eu
ser
acho
sincero,
que a gente
cara.
Tem perto de 50% de ganhar cada um deles. São jogos muito equilibrados, muito parelhos pra mim. A defesa do o Rams não tá jogando muito bem no ataque, porque a gente espera demais do Rams também, mas a defesa deles é muito forte ainda. Tem um Aaron Donald ali que vai dar bastante trabalho no interior da nossa linha ofensiva.
Eu tô trucando todas as defesas desses 3 jogos com o nosso ataque. Eu tô trucando todas. E eu vou falar pra você, São Francisco 49ers, cara, eu acho que a gente tem uma grande possibilidade de limitar o ataque dos 49ers, porque eu não boto fé nenhuma no Jimmy Garoppolo.
Eu acho que ele é criticado em excesso, sinceramente. Eu acho ele um bom QB, não é excepcional, mas ele é um bom QB. E aí subiram uma estatística ontem, por exemplo. Ah, o Jimmy Garoppolo completou, acho que foi 3 de 8 passes para mais de 10 jardas. Aí você vai ver os passes que não foram completos. 5 drops. Porra, é culpa do cara, irmão.
É, isso aí é foda, né? Até o Lamar já sofre disso, né? A
interceptação dele foi um drop ridículo do Kendrick Bourne. Então, uhum. Não dá pra culpar o cara.
Inclusive foi esse o lance que eu vi antes de dormir.
Então, assim, eu acho que são jogos muito parelhos, muito equilibrados. É o que eu falei em relação ao 49ers. A gente tem a vantagem de eles viajarem da costa oeste pra Baltimore pra enfrentar a gente na nossa casa num domingo de tarde. Então eles têm uma semana curta, entre aspas, né? O time mandante nesse tipo de situação sempre tem uma vantagem esportiva. A gente já falou isso ano passado contra o Chargers, a gente conseguiu ganhar. Vai ter essa desvantagem contra o Rams. A gente vai ter que sair da costa leste para a costa oeste, atravessando os Estados Unidos. É, mas a gente joga na segunda-feira. Então, em tese, a gente tem um dia mais de descanso e tudo mais. E contra o Texans é um jogo, para mim, muito equilibrado. Diria que a gente é um pouquinho favorito contra o Texans, um pouquinho desfavorito contra o Rams. E acho que tal, o 49ers ainda é um pouquinho favorito contra a gente. É um time muito bom. Diria que a gente tem 35 de ganhar os 3. Porque ganhar os 3 é complicado. Eu acho que se a gente sair com 2 vitórias e 1 derrota dessa sequência, eu tô bem feliz.
Tomara. O Getúlio Diniz, o que esperar da nossa secundária nos próximos jogos? Podemos contar cada vez mais com ela?
Acho que a tendência é melhora, né? Você tem o Marcus Peters já cada vez mais entrosado, se lidando bem com as outras peças e a comunicação dele melhorando com o Will Thomas, citou naquele episódio do Patriots, e eu acho que aos poucos esse entrosamento vai melhorar e eu acho que a secundária vai melhorar. O Chuck Clark já mostrou que ele, como play caller, tá funcionando melhor do que funcionou o Tony Jefferson, do que funcionou o Peanut antes. Então eu acho que a tendência é melhorar, sim.
O Fernando Chimude pergunta se a gente tem alguma preocupação no sentido do Lamar ser dono de cachorros.
Pesada essa pergunta, né?
Isso é pesado, hein?
Meio pesado, já diria o Félix.
O Daniel Ramos, nos próximos 4 jogos eu projetei um 2-2. Será que dá pra ser melhor que isso ou pior? Ou é 2-2 mesmo? 4 jogos, lembrando, a gente já incluindo Buffalo Bills nessa equação.
É, então. Dá. Acho que sem querer ficar em cima do muro, mas basicamente ficando, nos próximos 4 jogos, de 0-4 a 4-0, nada me surpreende. Ficaria decepcionado um pouquinho com o Bills. Eu acho que a gente tem que ganhar, a gente tem que se impor nesse jogo, mas não ficaria surpreso de perdê-lo. Jogar em Buffalo, ali final de novembro, começo de dezembro, aquela friaca danada, não é fácil.
E caralhos então, voadores.
Caralhos voadores. Então, não ficaria surpreso em perder esse jogo, não. Acho que entre 0-4 e 4-0 qualquer coisa pode acontecer, mas eu ficaria bem feliz com 3-1, como eu acabei de falar, acrescentando o Bills aí. 3-1 pra mim seria excelente, perfeito. Perfeito não, perfeito é 4-0, obviamente, mas 3-1 eu assinaria agora. Você me bota um contratinho assim, você aceita 3-1, eu assino.
Ah, 3-1 pra mim tá ótimo, excelente. E aqui, só pra gente fechar, um esclarecimento pra um NFL que chegou agora, o José Ferres perguntando se o Russell Wilson pode ameaçar o MVP do Lamar. Na verdade, deveria ser o contrário.
É.
O Russell Wilson é MVP absoluto, o Lamar Jackson tá brigando.
É, o Russell Wilson não é absoluto, ele é o favorito nesse momento, mas o Lamar ameaça ele, acho que talvez seja o principal concorrente ali junto com o Deshaun Watson. O McCaffrey é running back, não adianta, ele não vai ganhar. Sim, acho que não tem essa possibilidade, por melhor que ele seja, acho ele excelente, mas acho a chance dele bem baixa de ganhar. Então pra mim o Deshaun Watson e o Lamar são os principais concorrentes ao Wilson, que é o favorito.
E fica aqui a observação, né? Que coisa legal. Nós temos 3 quarterbacks negros e um running back branco.
Sim.
Concorrendo ao prêmio de MVP. Se você não pegou a ideia, vai ficar aqui uma thread no post e tire suas próprias conclusões, tá bom? Mas isso talvez sirva de lição pra NFL, que talento não tem pele. Talento
é isso, e você não tem que limitar ninguém. O cara, uhum. Se o cara acha que ele pode ser, deixa ele tentar.
O cara é bom, é porque ele é bom independente de qualquer
Sim.
aparência, qualquer super, coisa supérflua. Bom, é isso, senhor Giba Pérez, muitíssimo obrigado mais uma vez por estar aqui presente falando de Vitória. Muito obrigado pelas observações, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelos comentários. É nóis.
Tamo junto sempre, forte abraço para todo mundo que tá ouvindo. Que a gente comente mais vitórias até o final do campeonato e até fevereiro comentando vitórias.
Amém, que assim seja. E você, ouvinte, muito obrigado pela paciência. Não se esqueça, facebook.com/casadocorvo.br, nossos twitters, @casadocorvo, @bravensbra, nosso Instagram, @casadocorvo. E é isso, também não se esqueça, seja apoiador, seja torcedor de elite, apoia.se/casadocorvo. Minha bateria está acabando, então é isso, nos vemos semana que vem para falar de Houston Texans, se tudo der certo com Vitória, até semana que vem, tchau!
Valeu!
Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.